cadáveres da gripe. É sim da responsabilidade das políticas de destruição do Serviço Nacional de Saúde, que têm vindo a ser prosseguidas por vários governos e muito agravadas pelo atual governo. Não podemos considerar que é normal os atrasos nos meios de socorro, com as consequências que temos visto, aliás, o desinvestimento nos meios de socorro, na falta de profissionais, em que ambulâncias ficam retidas nas urgências devido aos elevados tempos de espera ou que a disponibilidade das ambulâncias é maior porque há encerramentos de urgências. Tudo isso é consequência da política do governo. Não podemos considerar que é normal o encerramento de urgências, nem poderemos considerar normal que mais bebés nasçam em ambulâncias. Parece que a ambulância está transformada num bloco de partos. Não podemos considerar normal que um doente urgente guarde 3 horas, 5 horas, 7 horas para ser atendido, para um primeiro atendimento num serviço de urgência. Nem podemos considerar que é normal que 1,5 milhão de utentes não tenha médico de família, com tudo o que isto significa na dificuldade acrescida no acesso à saúde e da privação de cuidados de saúde a que tem direito. Tudo isto é consequência da política do governo, que insiste no negócio da doença ao invés de garantir o direito à saúde. Tudo isto é consequência de uma política de desinvestimento e que tem levado à degradação do Serviço Nacional de Saúde. A falta de profissionais de saúde é talvez hoje um dos principais problemas do SNS. E isso resulta do ataque aos profissionais, do desinvestimento e da desvalorização das carreiras e das remunerações, da não garantia das condições de trabalho e que tem levado à desmotivação e ao abandono do Serviço Nacional de Saúde por muitos e muitos profissionais e, aliás, muitos que nem colocam a possibilidade de ingressar no Serviço Nacional de Saúde. Isso reflete-se nos concursos que são abertos e com vagas que ficam por ocupar. Nos internos, por exemplo, hoje os internos representam cerca de 1/3 da força de trabalho médica no Serviço Nacional de Saúde e são, em muitas circunstâncias, essenciais para o funcionamento das unidades de saúde, mas aquilo que nós verificamos é que após a especialização e a sua formação, a verdade é que há atrasos na abertura dos concursos para a contratação destes médicos que acabaram de se formar, ficando mais expostos à predação dos grupos privados. Há vagas que ficam por ocupar no acesso à formação médica especializada. Por exemplo, neste último concurso, 2025, ficaram por ocupar cerca de 20% das vagas, ou seja, estamos a falar de mais 400 vagas. E isto também é o reflexo da desvalorização dos médicos internos. E o PCP, o que aqui traz, é hoje uma proposta para incluir o internato médico na carreira médica. E isto tem dois objetivos principais. Por um lado, a valorização dos médicos internos e o facto de, quando terminarem a sua especialização, já estarem na carreira médica, é também um elemento que contribui para a fixação de médicos internos e para a fixação, aliás, neste caso, de médicos já formados no Serviço Nacional de Saúde. É este o objetivo desta proposta: valorizar os profissionais, aliás, cuidar também dos nossos profissionais de saúde, garantir o direito à saúde que os utentes têm e que está consagrado na nossa Constituição e defender o Serviço Nacional de Saúde. Porque sim, há necessidade de avançar com medidas concretas para salvar o Serviço Nacional de Saúde. E é possível. E o que o PCP aqui traz é exatamente isso. Uma medida concreta que permite fixar profissionais, mas que permite também reforçar o Serviço Nacional de Saúde. A questão está: quem é que acompanha o PCP para este objetivo?
Senhora Deputada Patrícia Nascimento, do Chega, para uma intervenção, se achar bem.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Passava os meus dias no hospital. Ontem porque precisava de estar no bloco, hoje porque a enfermaria estava cheia de doentes para orientar, amanhã porque era necessário fazer mais um período de urgência. E os dias iam sobrepondo, passando, sem que eu tivesse tempo sequer para perceber que já era fim de semana. Trabalhei, trabalhei, troquei casamentos e outras festas de família por horas de urgência, porque era preciso manter as equipas completas. Os amigos deixaram de me telefonar com convites para encontros, Porque a resposta era sempre a mesma: não posso ir. E eu andava cansada? Sim, muito cansada, mas simultaneamente muito feliz. Sentia que estava a fortalecer as minhas competências para cumprir o objetivo de tratar e salvar os doentes com dignidade. Dedicava-me ao SNS de forma genuína e autêntica, convicta de que a minha carreira seria exclusivamente dedicada a esta causa. Tal como via a maioria dos meus colegas fazer anos após anos, sem pressa, com tempo para observar e discutir cada caso clínico. Num dia estava escalada para o bloco operatório e o programa avizinhava-se tranquilo. Acabou por se alongar bem mais do que o previsto. Cheguei ao infantário já muito depois do horário de encerramento. Os portões do infantário estavam fechados com o candeado de sempre. Senti o desespero a correr-me nas pernas e uma angústia enorme a invadir-me o peito. Mas ao lado estava uma senhora com a minha filha, ali sentada, a ver o meu sofrimento. Infelizmente não soube aprender a lição daquela noite. Mais tarde, quando terminei o meu internato, enfrentei um novo dilema. Estava com mais de 30 anos e tinha-me dedicado completamente ao meu internato e ao SNS. Tinha privado a minha família tantas e tantas vezes. Da minha presença, tinha perdido momentos e memórias que com eles nunca vou poder recuperar. E tudo isto para quê? Para o meu hospital, para a minha primeira casa, para o meu SNS. Tinha apenas uma proposta para me contratarem no final. Um contrato individual de trabalho. Acreditei que iria ter uma carreira como me tinha sido prometido. Acreditei que iria conseguir conciliar a minha vida pessoal. Acreditei também que com experiência profissional e com os cabelos brancos iria conseguir ter mais disponibilidade para ensinar, para progredir e ser reconhecida pela instituição. Este depoimento é de uma médica interna, senhoras e senhores deputados. Dá-nos o reflexo de anos de desinvestimento naquilo que são os pilares mais fundamentais de uma sociedade. Este depoimento reflete a frustração, a dor e a desilusão de querermos ser grandes e depois sermos pequenos, onde mais deveríamos ser colo, abrigo e casa. Este depoimento não é meu, é de outrora de uma interna, Sandra, e reflete a grandeza dos médicos internos. Por isso, senhores deputados, por um dia nesta casa, metam a mão na consciência e deem uma esperança ao SNS e uma esperança a quem todos os dias ainda serve no seu verdadeiro sentido da palavra. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Moaes, de Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma das suas maiores crises de sustentabilidade. Não apenas por falta de recursos financeiros ou pela sobrecarga dos serviços, mas porque começa a perder o que sempre foi o seu fundamento, as pessoas que nele trabalham todos os dias para garantir o direito à saúde de todas e todos nós. A realidade atual é preocupante. 28% dos médicos apresentam níveis elevados de burnout e 47% registam ansiedade elevada. Ao mesmo tempo, os sinais de perda de atratividade da carreira médica no setor público são cada vez mais evidentes. Entre 2022 e 2024, mais de 2.700 médicos pediram à Ordem dos Médicos certidões para exercer no estrangeiro. Em simultâneo, o recurso a médicos aposentados atingiu um máximo histórico. No final de 2024, havia 713 médicos aposentados a trabalhar no SNS. Isto é o retrato de um sistema que perde profissionais em idade ativa, ao mesmo tempo que depende de quem já concluiu a sua carreira para poder continuar a funcionar. É impossível olhar para estes números e continuar a adiar uma reforma estrutural da carreira médica no SNS. Por isso, o Grupo Parlamentar do LIVRE apresenta hoje um projeto de lei que pretende valorizar a carreira médica e contribuir para este debate através de três eixos prioritários: a integração do internato médico na estrutura da carreira, o reconhecimento do tempo de serviço prestado no setor privado, no setor social e também no estrangeiro para ingresso e progressão na carreira no SNS e a garantia no horário de trabalho de tempo para atividades de acompanhamento do internato médico, para formação contínua e investigação com reflexo na progressão da carreira. Estas medidas respondem a preocupações expressas pelas organizações representativas dos médicos que defendem uma carreira que valorize o percurso formativo e científico e reconheça a experiência adquirida em diferentes contextos de prática clínica. Mas nenhuma carreira será valorizada se o dia-a-dia dos médicos continuar a ser vivido num cenário de exaustão. Os médicos internos, que são o foco principal deste debate, asseguram uma parte substancial da atividade do SNS, ao mesmo tempo que cumprem objetivos formativos exigentes. Uma combinação que torna esta etapa particularmente exposta a riscos de esgotamento profissional. Um primeiro estudo nacional alargado sobre burnout em médicos internos, exclusivamente, veio quantificar também esta realidade. 55,3% dos médicos internos estão em risco de desenvolvimento de burnout e um em cada quatro apresenta já sintomas graves. Por isso, o LIVRE apresenta também uma segunda iniciativa focada na promoção da saúde mental dos médicos internos e propomos que o Governo reconheça o burnout como uma prioridade de saúde ocupacional, reforce o acesso a apoio psicológico, reduza a sobrecarga assistencial, integre a formação no horário de trabalho e envolva as organizações representativas dos médicos internos na definição destas medidas. Senhoras e senhores deputados, o SNS precisa de mais do que elogios, precisa de decisões e precisa de valorizar e proteger os médicos, a sua saúde mental, e isso é uma escolha política que todos devemos fazer e que o LIVRE também propõe que façamos hoje. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhores e senhores deputados. Não é surpresa para ninguém, aliás, tivemos já este debate ainda ontem sobre saúde. Quando se diz que a gestão da saúde tem sido um dos maiores desastres, não apenas deste governo, mas de sucessivos governos, com o PSD a liderar a saúde, temos partes em ambulâncias que se têm tornado a regra ao invés de exceção, demissões nos hospitais que se têm tornado regulares e atrasos no socorro e a resposta são cada vez mais frequentes, fora as portas giratórias e as sucessivas nomeações dos diretores executivos. Face ao estado da saúde em Portugal, que é de emergência, todas as soluções apresentadas para a resolução dos seus problemas devem ser acolhidas e discutidas nesta Assembleia. É por isso mesmo, e perante aquilo que é a realidade de mais de 1,5 milhões de portugueses sem médicos de família, que continuamos a ter médicos a sair do país ou a trabalhar para o setor privado, muitas das vezes sem terem sequer a possibilidade de ingressarem no SNS. Todas as bancadas hoje já apontaram aqui para diferentes problemas. A realidade todos nós conhecemos: os baixos salários, as condições precárias que afastam cada vez mais médicos e outros profissionais, levando a que cerca de um terço da força de trabalho médica acabe para ir para o estrangeiro. O internato é uma etapa crucial na formação médica e deve ser assim reconhecida, pelo que a iniciativa que o PAN apresenta hoje concretiza esse objetivo, integrando o internato médico na carreira médica. Não faz sentido que tenha que ser uma miragem e anos após anos de estudo e de esforço sem que seja integrada na carreira. Senhoras e senhores deputados, esta Assembleia tem a responsabilidade de dar um sinal de clareza aos profissionais de saúde do SNS e demonstrar que existem forças políticas dispostas a lutar pelos seus direitos. Aprovar esta proposta do PAN significa garantir não só justiça laboral e contributiva para os médicos internos, mas também dar um sinal claro a estes profissionais que não ignoramos e que estamos a trabalhar para reconhecer o seu trabalho, as suas necessidades formativas e que quer, acima de tudo, que fiquem em Portugal, que fiquem no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Correia, Partido Socialista, com intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Temos hoje em discussão um conjunto de iniciativas que procuram responder a desafios muito concretos do Serviço Nacional de Saúde. Criar condições para que os jovens médicos